Cada vez mais ouvimos falar em sexual wellness, que traduzindo significa bem-estar sexual. É um movimento voltado para a sexualidade feminina. Ele já vinha crescendo há tempos em todo o mundo, mas ganhou muita força durante a pandemia. Em alguns países, como a Colômbia, e em algumas cidades, como Nova York, autoridades médicas e governamentais sugeriram, recomendaram mesmo, o alto prazer como prevenção da Covid. Algo inédito e transformador na vida das mulheres, que sempre tiveram muito preconceito em falar sobre masturbação. E ao que tudo indica, as recomendações foram muito bem recebidas. No Brasil, olha só, dobrou a procura por brinquedos eróticos voltados para o prazer feminino, como os vibradores. Lembrando que até pouco tempo atrás, os produtos eróticos e filmes pornográficos eram voltados quase que exclusivamente para atender ao prazer dos homens. O prazer da mulher não era o foco da chamada indústria do sexo. E isso é compreensível, porque historicamente o desejo e o prazer da mulher nunca foram tratados como uma prioridade. De fato, nem existiam para a sociedade. Eram invisíveis. O papel da mulher sempre foi o de ser desejada e não o de desejar. Fazer sexo só para procriar e não pelo simples prazer. Mas agora estamos cada vez mais nos apropriando dos nossos desejos e provocando transformações profundas e necessárias no bem-estar geral do feminino. Discussão boa para a nossa roda de mulheres de diferentes gerações, com muitas experiências para trocar com a gente. Começando pela atriz e diretora Bel Kushner, 52 anos, que está dirigindo no teatro o monólogo O Prazer é Todo Nosso. Que delícia a sua presença. Seja super bem-vinda, Bel.
Eu que agradeço e é um prazer enorme poder falar disso, porque o jogo virou, né?
Oba! Tá aqui com a gente também a atriz Isabel Teixeira, 48 anos, que tá interpretando a Maria Bruaca no remake da novela Pantanal. Gente, com cenas que estão dando o que falar sobre o desejo feminino. Tô adorando, Isabel, mas adorando de um tanto. Eu me divirto, eu grito em casa. Caraca, que legal ver isso na televisão. Seja
obrigada,
muito bem-vinda.
Renata, oi, Bel, oi, Júlia. Prazer estar aqui com vocês. Também ando pensando muito nesse assunto por conta do trabalho aqui. Ando ouvindo muitas coisas também. Vou adorar trocar ideias, porque está fervilhando. O tema está fervilhando aqui na minha cabeça.
É, eu ainda quero, daqui a pouco, que a Bel explique direito. Virou ou tá virando esse jogo, né? Porque são duas coisas. E a atriz e influencer Júlia Mendes, a Juju Conta Tudo, que faz o maior sucesso nas redes, falando sobre relacionamentos e a liberdade de escolha das mulheres. É a nossa caçula, vai falar aí, geracionalmente, como que é esse desejo, né, nas novas gerações, um desejo que a geração depois dos 40, depois dos 50, mudou completamente a maneira de ver, né? Juju, super bem-vinda, que delícia ter
prazer,
você aqui.
Prazer, super obrigada, pra mim tá sendo uma honra aqui dividir esse podcast com essas três mulheres fenomenais, e é um tema realmente que eu acho que é mais do que urgente da gente debater, falar, né?
Exatamente. Bom, está começando o Prazer, Renata. Gente, eu quero abrir o nosso papo com uma cena da Maria Bruaca em Pantanal. Vou dar um sobe-som aqui, só pra gente começar a se divertindo um pouco. Porque eu dava saltos na sala quando eu vi a cena. Era mais ou menos o seguinte, vamos contextualizar, né? A personagem da Isabel Teixeira, que é a Maria Bruaca, é maltratada pelo marido o tempo todo e tem o seu desejo sexual reprimido. Ele não quer transar com ela, ele trata ela mal e ela tá com um desejo de mulher, né? Ela tenta seduzir e procura de todas as formas e ela é negada, é ignorada todas as noites até que ela começa a se interessar. Esse desejo dela parte para os peões da fazenda, um especificamente. Aí um dia ela sai, cai do cavalo, ele pega ela, e aí, olha o sobe-som que entra para a história da televisão brasileira. Vamos lá.
Eu tô vendo que eu devia ter ficado doida assim há muito tempo, né?
Teu patrão não vai vir até aqui atrás de nós.
E se ele vier?
Que venha.
Eu quero ver você explicar isso para ele.
Tenho nada pra explicar.
Nem pra ele, nem pra ninguém.
Nossa, Arcides, eu não sabia que você andava armado.
Não tô armado nada. Isso é a fivela do cinto somente.
Fivela de respeito, né, Arcides?
Sim, mulher.
Maravilhoso! Gente, imagina que isso em outros tempos entraria numa cena de televisão, né? Eu queria que vocês comentassem isso, como é o desejo da mulher normalizou aquilo que você estava falando, Bel Kushner, virou o jogo para o nosso lado?
Eu acho que sim. A gente teve na nossa história sempre mulheres que tentaram romper com isso e sempre pagaram um preço muito alto. O que acontece agora é que, como a gente está todo mundo se falando, bendita internet, a gente também, quando uma pessoa quer achar sobre um tema, ela acha e encontra seus pares, pessoas que pensem como ela.
É.
Né? Porque...
Encontra os seus discípulos, né? Impressionante como a internet une nesse sentido, né? De você se reconhecer no outro.
É, não encoraja o outro. E, Isabel, quando você pegou essa cena, o texto, você tinha noção da repercussão que teria?
Não, gente, nenhuma noção mesmo. Porque, inclusive, na hora, quem dirigiu essa cena foi a Noa Bressani, que é uma das nossas diretoras. Inclusive, a gente comentou, assim, será que a gente faz mesmo esse trecho? Será que a gente não faz? Quase caiu. Aí nós ali, o Noah, a Chica, que é assistente dela...
Por quê? Qual era a dúvida de não fazer?
E o Juliano, a gente falou, gente, vamos fazer, que
porque
legal.
Porque tá se falando do tabu maior, porque tem o tabu da sexualidade feminina, mas nesse caso, tá se falando de um tabu maior, que é o órgão sexual masculino. Porque mulher aparece pelada.
Exatamente.
Bunda temos a vontade. Agora.
Não, e comentados,
genital,
né?
Masculino.
Imagina uma mulher comentando sobre o genital masculino, tocando o genital masculino.
Com isso é muito.
Mas por que pensaram em não gravar? Pelo tabu mesmo? Na hora vocês ficaram acharam
não,
forte assim?
Não. Foi uma dúvida mesmo. Se isso ia caber no que a gente estava fazendo ali, cabia. Mas teve esse momento de nós quatro ali, direção e atores, da gente falar, mas vamos fazer mesmo ou não vamos fazer? Será que não fica um pouco assim explícito demais? Depois nós mesmos falamos, os quatro, assim, não! Vamos fazer, isso aqui é super divertido, é super legal. Agora, nesse caso, né, eu na hora da cena, e vendo a cena, depois que a cena passou, gente, a gente tá aqui no Pantanal, a gente assiste a novela todo mundo junto, num lugar onde a gente janta, a gente tá isolados aqui, é uma convivência de trabalho intensa, a gente assiste todo dia novela, com maior devoção, sabe? Quando essa cena passou, a gente gritou. Ah! Todo mundo!
Menina, eu gritei sozinha na minha casa.
E eu ainda tô me perguntando por quê, sabe? E gente, eu tô escutando vocês falarem e eu tô interessada em ouvir, porque eu tô muito ligada na curva dessa personagem, nesse assunto específico, né? Então, uma mulher, sim, que ficou 30, ela ficou 30 anos casada com o mesmo homem. Nós aqui, eu e Murilo, Benício, a gente fez um estudo que, assim, em algum momento, isso eu queria colocar aqui na roda, em algum momento na história desses dois, teve um tesão, teve amor. No texto do Benedito, está escrito que ela era com 18 anos, a Maria Bruaca, Maria, foge de casa com Tenório, porque eles se apaixonam, ela pula a janela do quarto, ela casa com ele numa delegacia, escondido, e eles ficam loucos, tipo... A gente achou que tinha uma coisa entre os dois, que tinha uma cama entre os dois. E a gente tem momentos que a gente tentou trazer um pouco isso para a cena. Só que aqui que acontece? Inclusive, a gente fez uma brincadeira outro dia, que assim, como é que ele começou a chamar ela de Bruaca? Vamos inventar um jeito no nosso contexto? E a gente falou assim, E se fosse uma coisa meio de tara, assim, bruaca? E vocês vão ver, eu não posso dar spoiler, que ela pede, ela já pediu pro Levi chamar ela de bruaca. Ela pede pra chamar ela de bruaca. Na cama. Então a gente falou, será que não era uma brincadeira dos dois? Ô, bruaca, bruaca, vem cá, sua bruaca. Juro pra vocês, a gente construiu isso, só que depois foi se normalizando. Só que ao mesmo tempo, tem cena, se vocês voltarem lá no pra assistir a novela, tem cenas que ela normatiza, eu acho que essa personagem normatizou uma coisa que não é normal, que é esse maltrato. E ela se satisfez com a migalha que lhe era dada, sabe?
Uhum.
E o que funde a cabeça dela e faz ela falar isso não tá legal é ela descobrir que ele tem outra família.
Mas e no caso do desejo sexual? Porque ela veio com tudo também, muito ligado a essa questão do desejo sexual.
Exatamente. Pois é, mas aí... Eu queria entender justamente isso. Quantas Marias bruacas ainda existem por aí, abertamente ou escondidas dentro de muitas mulheres? Reprimindo os seus desejos, uhum, e aceitando que o desejo do outro seja...
Prevaleça,
exatamente. Eu queria que a gente discutisse isso, né?
É isso que eu tô falando de uma coisa que se normatizou na cabeça dela. Imagina, eu tô numa fazenda aqui, no Pantanal. Essa fazenda aqui não tem nada em volta. A gente sai daqui de avião ou de barco. Na fazenda do Tenório da Maria Broca não tem televisão, não tem rádio, ela não tem referência. A referência dela é ele, né? Então, quando ela tem essa ruptura, ela fala, meu Deus, e isso aqui que eu tô sentindo? E tudo isso? E eu acho que aí ela entende que aquilo não era bom. E ela vai seduzir, se vocês perceberem, ela seduz de um jeito meio selvagem, assim, porque ela tem a referência que ela tinha com 19 anos. Aí eu acho que essa sexualidade, o desejo, nascem de uma frustração, no caso dela, sabe? É triste.
Pensar nisso que você falou, Rê, sobre essa questão de quantas Marias Bruacas realmente tem, né, na nossa sociedade, milhões de mulheres com os desejos reprimidos, embora a Bel tenha falado, né, e eu acho que realmente a gente está quebrando essa parede, eu não sei se já quebrou, eu acho que a gente vem quebrando, né, essa coisa da mulher poder finalmente manifestar os seus desejos sexuais, não sentir vergonha por isso, conhecer o seu corpo cada vez mais, porque durante, né, quase toda a vida a mulher era realmente feita para dar prazer e não para receber. É recente esse lugar da mulher se descobrir podendo ser também desejada pelo homem, né, e viver isso sem algum tipo de culpa, porque eu acho que a gente também teve muita culpa durante muito tempo, né?
Então a gente está aliviando essa culpa, Bel?
Não, eu não acho que resolveu, não. Acho que a humanidade nunca se resolve. Roda, roda e repete a mesma coisa. Eu estou com outro espetáculo também que acabou de sair de cartaz em São Paulo com a Carolina Guiar, que a Maria Clara Matos dirigiu comigo e ela, Maria Clara, fez o texto, que é sobre os diários da Lígia Clark. E a Lígia Clark foi uma mulher que lá nos anos 50 já estava quebrando com tudo, nos anos 60, e deixou filhos e tudo, e uma hora caíram fichas nela, assim, que ela queria a arte dela e tudo que ela fazia era mais importante do que tudo. E depois tudo que ela fazia não servia mais, e ela mudou, e ela tinha uma coisa com a sexualidade fortíssima, e ela explorava isso com encontros, com amantes, com as histórias dela, que a gente pontua na peça, mas não ficou nem chafurdando nisso, porque não era o tema central, né? O tema central é os sonhos, os delírios e a concretização na obra. Mas ela fala muito da coisa da sexualidade, da maturidade dela como mulher, já uma mulher mais velha, tendo amantes, e fazendo disso experiências assim, de alto nível energético, simbólico, e transformando isso em arte. Não era trepar ali no canto, era uma coisa especial. E uma hora que tem um desencontro amoroso lá na história dela, ela fala, não, mas eu tô muito mais comigo mesmo, sabe? Eu tô muito mais... Eu me sinto... Eu sou uma fêmea esplêndida. Eu faço amor com árvore, eu sou muito mais pedra, muito mais sol, eu fico no sol que nem um lagarto, sentindo na pele, porque o nosso prazer, ele não é necessariamente localizado, né, no, na área, na zona erógena. O prazer da mulher pode ser muito mais distribuído por todo o corpo. O orgasmo feminino acontece em pontos eróticos, mas também acontece dentro da cabeça, né? É, tem uma coisa que é uma pequena morte. Tem esse, é uma hora que é de muita solidão, por mais que você esteja com o homem da sua vida apaixonada ou com a mulher da sua vida apaixonada, mas tem uma hora ali que o negócio é você com, né? Com, sei lá, com você.
Que maravilha isso, Bel.
E a Lígia Clark falava disso lá atrás, entendeu?
É, quem libertou mais o seu desejo? As mulheres que passaram por tantas décadas e chegaram nos 40, 50, 60? Ou as mulheres como a Juju, que está na década de 30, as mulheres mais novas que herdaram essa liberdade? Eu tenho minhas dúvidas, assim, porque eu tô achando as mulheres de gerações mais velhas tão mais apropriadas dos seus desejos.
Mas as novas gerações têm umas propostas e umas abordagens muito mais leves. Tem a questão fluida, tem a questão da experimentação. É. Os meninos... Os meninos estão mais, né, liberados também para não terem que cumprir aquele papel. Claro que continuam todo mundo com neuroses intratáveis, desvios de libido, e as pessoas vão continuar se matando. Não tenho assim uma ilusão que vai mudar em 50 anos. Mas eu tenho muita confiança que essas pessoas que estão falando sobre isso, que estão com 20 anos de idade, estão mil anos na frente do que a minha geração.
Você concorda, Júlia?
Acho que são tipos diferentes, né, de liberdade alcançadas, assim. Eu tenho irmãs mais velhas, tenho uma irmã de 48, tenho uma irmã de 46, e eu acho que essas mulheres 40, 50, 60, eu acho que elas vinham realmente de um lugar onde a libido era muito ligada à culpa, à proibição, e aí eu acho que agora elas, de fato, estão muito mais empoderadas de si, num todo. E eu acho que mais a minha geração e até abaixo tem, como a Bel estava falando, essas novas apropriações de relacionamento, né, que estão chegando aí. Essa ideia de relacionamento aberto, essa coisa de amor livre, que é uma coisa realmente que está vindo com a nossa geração. Né?
Outro dia eu me dei conta, pensando nisso, que por criação, cultura, não sei... Eu sempre me imaginei como pessoa em relação a alguém. Eu sempre achei que eu tinha que estar em relação a alguém, que eu tinha que ter uma paixão, que eu tinha que estar sendo gostada por alguém, que sempre isso sempre, sabe, desde o colégio, assim, isso era muito importante.
Que era mais importante, aí, Isabel, você ser desejada do que você desejar?
Exatamente. E aí, o meu desejo tinha que ser em relação a... Então, assim, isso que a Maria Bruaca traz também, né? Que desejo é esse? Que ela não controla e que não tem muita referência. Ela começa mesmo, não para mais. Mas eu comecei a perceber que, pelo menos para mim, eu tinha que dar dois passos, assim, para perceber que não é mais em relação a alguém, mas é fazer com alguém. Sabe? É estar do lado de alguém, não em relação a... Quer dizer, outro dia eu ouvi isso, sabe, aqui, do meu lado. Eu tô cercada de mulheres agora, lindas, maravilhosas, nesse elenco de 20 anos. E se fala muito disso, assim, a gente não se veste para ninguém, a gente se veste pra gente. A gente tá com a gente. Tem uma coisa... Eu não tive isso na minha educação, assim. Acho que do jeito que eu fui criada, na geração que eu fui criada, eu fui adolescente no final da década de 80, sabe? Era uma coisa que eu me arrumava para o menino. E para o menino, ainda tinha essa questão do gênero. Esse fazer com, e a Bel estava falando disso, que pode ser com coisas, né? Com esse amor expandido, para mim é uma coisa muito nova. Muito nova, e que eu ouvi, sim. Eu comecei a ler uma autora chamada Dana Haraway, e ela fala muito disso, assim, desse lugar onde a gente não é mais em relação ao outro. A gente está com o outro, sempre. Mas o que é bom para mim?
É, porque
isso me faz realmente
e
bem.
É uma loucura, né? Porque eu também sou dessa geração que você é ensinada mais a ser desejada do que desejar, né? O seu desejo é até um... Ele é colocado no lugar, não de culpa, mas de menos importância, né?
É como se o desejo do outro fosse o estopim do seu, porque aquele desejo do outro te dá uma segurança, te dá uma garantia, né?
Na minha cabeça hoje, sexualidade também é assim, será que eu tenho que fazer isso desse jeito? Será que eu tenho que seduzir desse jeito? Será que eu tenho que gozar desse jeito? Será que eu tenho que ter prazer desse jeito? Eu queria muito ter esse tempo de redescoberta a dois, sabe? Ou a um também.
Uhum.
Como se a gente estivesse fazendo, sim, novos acordos, sabe? E eu acho que isso está acontecendo, sim, de alguma maneira. Mas sempre a gente tem ainda uma referência externa de como proceder, sabe? Eu ainda fico pensando assim, não, eu vou fazer 50 anos e eu estou muito feliz, assim... porque eu sinto que eu tenho um monte de coisa para descobrir. O que me angustia às vezes, e aí eu tô sempre. Eu tô abrindo aqui para vocês, mas o que me angustia às vezes é essa ansiedade de estar com o outro, satisfazendo o outro e com as coisas que eu conheço. Será que esse encontro de duas pessoas, porque eu queria que fosse de dois. De três, não sei. Será que esse encontro com esse tempo, ele vai existir ainda, sabe, na minha vida? Será que vai? Meu peito caiu um pouco, eu amamentei. Eu não sou uma pessoa de padrão físico. Isso ainda, eu ainda acho que tem esse olhar em cima de mim, sabe? Eu ainda acho que tem, gente. E eu acho que não é assim, Eu me sinto invisível, às vezes. Eu sinto que eu tô numa sala e que não me olham para mim mais como mulher.
Sim.
Eu sinto isso.
Eu também.
Eu tô
mas
louca.
Isso, homens também, mas aí mais velhos, né? Aí já a partir dos 60, também reclamam da invisibilidade.
Não como as mulheres, Bel. Não, mas como as
total
mulheres,
isso,
Bel.
Não, reclamam.
Os homens
se sentem muito humilhados.
As mulheres ainda mais.
A chave deles, aí olham para as de 25 e é tipo aquela cor tio Suquita. É humilhante para todo mundo.
Mas a gente vive... o mais surreal de tudo é que vocês falando isso, eu vendo assim, né, milhões de meninas... Eu tenho 33 anos, eu tenho outras... Eu vejo meninas de 20 e poucos, assim... Se você sente isso, Bel, olha a loucura, porque a quantidade de meninas que estão se transformando para caber em padrões com 20 e poucos anos, como é que elas vão estar aos 50?
Elas estão com a mesma, muitas delas estão com a mesma sensação sua.
Exato!
Então é um dilema de 50, porque realmente muda o corpo, muda tudo. Eu acho que o desejo vai se modificando. Eu acho que vai. Acho que a gente vai se libertando, sabe? O desejo vai aparecendo.
Sim.
Isabel, num outro patamar, eu acho que é uma libertação.
É.
Engraçado vocês falarem isso, porque tem só um spoiler, assim, vai, vou dar um.
Eba.
Que é lá pra frente, assim, a Maria Broca fala pro Alcides, fala assim, você tá olhando pra aquela ali? Não é? É uma outra ali. Tá olhando pra aquela ali? Ela é bem feitinha, né? Bonitinha. Mas o que eu tenho pra te oferecer agora é bem mais gostoso. E ele fica louco, sabe? Vem aqui que tá gostoso aqui, sabe?
Legal,
Mas é muito...
porque o desejo vai amadurecendo, né? Isso que a Rita tava falando é muito isso, assim. Eu acho que as mulheres mais velhas vão dominando o desejo. Quando você realmente se conhece, se apropria de quem você é, aí não interessa mais nada, assim. Eu vejo ainda muitas amigas próximas minhas com essa questão da sexualidade ainda extremamente reprimida. Outro dia a gente estava numa conversa de bar e eu nunca me esqueço assim, dessa minha amiga falando que nunca tinha gozado com o namorado.
É muito
bom.
E
que ela sempre fingia. Tem isso também, né? A gente tem o poder nas nossas mãos, assim. A gente pode fingir que gozou.
Não,
quantas
a gente tem o poder nas nossas mãos para gozar.
Alô? Maravilhoso.
A gente tem poder, literalmente. Literalmente.
Mas ela assim, não fala pro namorado.
Não, eu achei.
Isso.
Eu
ela
achei,
não tem coragem de falar.
Ela não tinha coragem, até que ela falou, porque Era isso, ela fingia. Então, você imagina, passar um namoro inteiro fingindo que gozou?
Então, eu acho que a gente, pode a gente entra num outro... Eu queria colocar aqui em discussão também isso, assim. É, a gente fala pouco sobre sexo com o nosso parceiro. A gente faz sexo com o parceiro, mas não fala.
É.
Com ele é a pessoa que a gente menos fala sobre sexo, ainda hoje. Tanto entre os casais. E aí eu pergunto, os homens não estão preparados para entender o nosso desejo? A gente precisa falar, eles ainda não sabem conversar.
Há homens às vezes, né? Tem homens interessados nisso, né? E esses são os melhores, eu acho. Eles não querem saber se o peito está caído, se a bunda está não sei o quê. É química e é tesão. E são homens que têm prazer em dar prazer para a mulher. Esses homens são os que menos sofrem quando começam a ter a decadência natural do corpo deles. Da ereção deles, da coisa de não ter mais aquele, né? Aquela animal.
Porque eles têm esse olhar.
Porque tem pro tesão outro, né? Em dar prazer para a mulher. E o cara fala, né? Tinha um cara que agora é chato citar e não dá o crédito ao fulano, mas que fazia um. Uma trovinha que era enquanto é uma grosseria, gente. Esse podcast vai, pode baixaria?
Pode.
Enquanto tiver língua e dedo, mulher não me mete medo. Era uma coisa meio assim. Sabe? O cara não tá preocupado se ele vai broxar. Ele quer pegar, beijar, morder, fazer coisas, sabe, trocar e ver aquela mulher tendo prazer na mão dele, porque ele fez coisas com ela legal. E vice-versa. Pô, esses caras existem.
É, mas tem muito homem com medo do desejo da mulher. Porque a partir do momento que a gente se apropria do nosso desejo, eles têm medo de serem julgados, eu acho.
Eu não sei. A gente cisma que eles têm medo. Eu não sei. Eu acho que às vezes eles têm preguiça de pensar e eles querem fugir de DR. Não gostam de conversa. Eles não têm medo, não. Sarai,
eu acho que assusta.
Não tem medo porra nenhuma. Ele tá sem saco. Tá com a cabeça lá no outro negócio. São mais rasinhos, assim. Eles têm que sair pra caçar, né? Mamute. Arrastar, mas primatas, afinal.
É, são os bichos diferentes, não tenha dúvida.
Isso que a Júlia falou, bonito, da maturidade do desejo, né? Que eu acho que independe da faixa etária também, essa maturidade, porque tem mais a ver com o que a Renata perguntou lá no começo: quantas Marias Bruacas ainda vão tão para se descobrir? Talvez seja essa descoberta, né? Essa maturidade do desejo que as meninas de 20 também podem descobrir, que é alguma coisa, é um pouco isso que a Bel estava falando, sabe? Desse outro tipo de relação, assim, de um descobrir o outro, não sei.
Quando que vocês descobriram, cada uma de vocês, se apropriaram dos seus... desejo, do seu desejo sexual.
É, isso que eu ia falar. Eu acho que tem muito a ver também com o seu histórico sexual, né? Com como que isso entrou na sua vida, de que maneira. E na minha vida sempre foi muito leve isso, assim. Eu sempre conversei muito, assim, com os meus pais sobre isso. As minhas amigas, eu sou, tipo, zoada no meu grupo de amigas, porque eu falo sobre tudo, né? De sexo com os meus pais, assim. Com a minha mãe sempre falei, com meu pai falo até hoje. É, a primeira vez que eu perdi minha virgindade, a primeira pessoa que eu falei foi minha mãe. Então, sempre foi assim. E eu contava nos mínimos detalhes. Até a minha mãe ficava assim, engraçada. Que isso, minha filha? Então, acho que sempre foi uma coisa muito natural. Assim,
mamãe, isso é bem exceção, né?
É, totalmente exceção. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, com a educação que eu tive dentro da minha casa. E um outro tabu também, que eu sinto que muitas adolescentes, quando está começando realmente a descobrir o corpo, né, essa questão da masturbação, que ainda acredito que seja um tabu, também, para mim, sempre foi muito natural, assim. Nunca tive questões.
Talvez a sua geração seja mais fácil. Mas tem uma questão que é interessante quando você fala de conversa entre pai e filho. Talvez a nossa geração, agora um pouco mais liberada, né? Empoderada do seu prazer, do seu desejo, eduque os filhos de maneira diferente. Porque eu já falei outras vezes aqui no Prazer, Renata, sobre isso. A gente educa muitos filhos. Você conversa sobre sexo com seus pais, com seus filhos, sim, mas é aquela conversa protocolar, sabe? Olha, filhos têm que usar camisinha, filhas têm que tomar pílula. Ninguém pergunta se gozou, se chegou ao orgasmo, ninguém fala sobre o prazer feminino, né? sobre o lado bom, só do lado protocolar. Uhum. Isso também dificulta muito, especialmente com a mulher, né?
É. Tem um outro caso também, Renata, que é... Eu sou filha de... Eu fui criada mesmo no cotidiano, assim, com a minha mãe, que é uma mulher típica da década de 70, me criou sozinha e meio hippie ainda, sabe? Atriz, sempre muito liberta da festa, do gozo, da alegria, sempre conversando muito comigo. E eu acho que eu senti esse clima lá em casa, eu achava aquilo lindo, e ao mesmo tempo toda a minha adolescência foi de abafamento, assim. Então, de abafamento, assim, como é que você usa esse biquíni e não se depila? Eles têm nojo. Você é acima do peso, você é grande. E eu estudei só em colégios paulistas, alternativos, liberais. Minha mãe nunca me colocou num colégio de tradicional, fechado.
Você vivia uma contradição,
quer
né?
Quer dizer, eu não sei o que aconteceu ali, que tinha uma... teve um momento ali, que era um momento da minha adolescência de referências muito fortes, de magreza, de jeito, de capa de revista, sabe? Que foi avassalador para mim. Foi avassalador. Só depois de um tempo, só depois de passar da adolescência, que eu fui começando a redescobrir outros caminhos. E acho que eu tô no começo ainda dessa estrada, sabe? No começo, assim, que é a sexualidade depois de ter filho? Primeiro casamento acabou, segundo casamento acabou, dois filhos. A tal da menopausa chegando, e eu tô muito afim de continuar muito viva e descobrindo cada vez mais coisas.
Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu acho que eu tenho muito mais prazer hoje, depois da menopausa, depois dos meus 50, minha vida sexual melhorou muito mais. Eu acho que é uma questão de libertação mesmo, de desejo, de apropriado desejo, de eu entender mais como mulher. E eu queria até perguntar isso para vocês, assim, eu perguntei quanto que cada uma... A Juju respondeu, falta você, Bel.
Não, pra
quando
mim,
é que você se apropriou do seu desejo?
De ter uma mãe também muito liberal e com quem eu sempre conversava, que às vezes ela até, eu muito pequena, ela entrava de sola com os assuntos, que eu falava, ai mãe, pelo amor de Deus, que mico, não, sai! Perguntando detalhes de coisas, mas ao mesmo tempo tinha um lado dela, porque ela foi muito reprimida, de tentar coisas do tipo, um dia você vai conhecer um homem experiente. Eu, ai, que nojo! Claro que não! Sabe? E a gente se dava muito bem, e eu vejo isso, porque eu vejo nas minhas irmãs, que a questão de prazer, de libido, isso sempre foi falado numa boa, sem também... enfim, não que ela fosse perfeita e nós fôssemos filhos perfeitos, não, o pau comia também na casa de Noca, mas esse lado assim, fluiu muito bem. E como a nossa casa era muito agregadora, então todo mundo podia ir, podia dormir, podia ficar. Então, assim, eu não sei te dizer, para mim isso nunca foi uma questão. Sempre que eu ouvia de amigas como... A Julia estava contando de, eu não consigo gozar. Eu falava assim, meu Deus, gente, como assim? Um negócio tão
gente,
normal,
que interessante, né?
Tão fácil.
Experiências completamente diferentes aqui, né?
Não, mas eu sou quase da geração um pouco mais velha. Isabel tem a idade, tá entre a minha irmã mais nova e eu, entendeu? Então, assim, mesma leva de mães que queriam ser modernas, mas que vieram de uma história reprimida. Então, elas tinham essa contradição. Uhum. Que por um lado tudo pode, muitas experiências, mas por outro lado, eu falava pro meu pai, a gente sacaneava, papai, anos 60, fazendo teatro, e aí, quem foi, que a gente queria nomes, queremos nomes, ele, foi na suruba do fulano, que a gente sabia que fulano recebia o pessoal de fora, era uma loucura, não, eu era, ele falava que ele, eu não me divertia, eu era politizado, era um saco, ele não tava no desbunde.
Uma coisa legal também é lembrar que o pai e mãe transam também, né? Isso foi uma coisa também de humanizar, porque a gente,
nossa,
né,
quando era criança, adolescente, eu descobri isso, achei a coisa mais nojenta
e
do mundo.
Sempre...
E eu descobri muito cedo que a minha mãe era doida e explicava tudo muito cedo. Então eu contei pra todo mundo no colégio como é que era.
Então, mas isso é preconceito de jovem contra sexo na terceira idade.
Eu não não era, minha mãe era nova, minha mãe era uma musa.
Total.
Meus pais eram gatos.
É verdade, sua mãe era nova. Então por que o preconceito contra pai e mãe transar?
Assim, porque eu era muito criança, eu achava aquilo nojento.
E vem cá, vocês acham que durante a pandemia, o fato de tanta gente recomendando a masturbação, se falando abertamente sobre o alto prazer feminino, isso foi um ponto de virada no desejo feminino?
Não sei, a pandemia é uma coisa muito, muito pessoal de cada um, eu acho, porque eu vivi outro momento da pandemia, assim, eu tava me separando, sabe? Eu tava em outro lugar, assim, eu nem soube disso.
Eu também não.
Não, como assim?
Nem
o Bel,
soube.
Dobrou aí o número.
Já tava fazendo.
Deviam ter me ligado, própria. Me avisado.
Não, eu já tava fazendo assim, como um hábito, como uma vida toda, enfim.
Eu tô numa fase que pra mim é amor, sabe? Eu tô muito no amor, assim, que é uma continuidade do amor, de... Eu me apaixono, eu sou romântica, eu quero ficar junto, acordar junto. Parece uma adolescente.
Não, mas isso é lindo.
Assim,
mas
agora de outro isso... jeito.
Não, mas vem cá, gente. Isso é lindo, mas acho que a gente tem que... A nossa liberdade hoje nos permite, e a liberdade que os homens sempre tiveram. Eu também quero um amor maravilhoso, mas tem hora que a gente só quer sexo. E é normal só querer sexo.
Ou não,
né?
Às vezes não tem o ideal romântico acontecendo, mas tem um parceiro com quem você pode ter uma parte só da história, né? Assim, porque...
Isso, é.
Porque muitas vezes a gente...
Eu queria ter isso, gente.
Você vai
queria,
ter, Isabel.
Eu queria.
Isabel, eu
não, mas eu não sei nem por onde começar.
Não, vai ficar.
Você queria ter o quê, Isabel? Você queria transar só por prazer e não ter que precisar amar uma pessoa pra isso?
Eu tenho uma coisa com as pessoas. Não, eu tenho uma coisa, assim, que eu me apaixono, entendeu? Eu me apaixono. É maior do que eu, assim. Eu posso falar, bom, agora eu vou ter uma noite só de sexo com essa pessoa, não vou ter nenhum envolvimento. Dois dias depois, eu já tô assim, ai, meu Deus. Sabe, sonhando.
Mas isso é maravilhoso.
Nossa, eu te invejo.
Isso é bom.
Eu sou tão mais fria.
Mas eu me identifico com você, Isabel, porque realmente eu também tenho essa alma de apaixonada. Eu já tive vários momentos na minha vida, eu sempre namorei minha vida inteira, nunca fiquei solteira, mas eu sempre quis ter esse momento de sair, entendeu? Dando a todo mundo, falar, agora eu vou pirar.
Durou 5 minutos, né?
Só que eu nunca conseguia. Eu queria, entendeu? É, eu queria dar para todo mundo, falar, porra, ontem dei para 7. Mas eu não consigo, essa coisa do PA que dizem que tem o pau amigo, né? Eu nunca estabeleci uma relação de um pau amigo.
Gente, adorei,
eu não
consegui, sabia
mim,
que era o PA. Adorei, PA.
É, pau amigo.
Amei.
Tem códigos de conduta, você não pode sair com o PA 3 vezes por semana, não pode, que aí configura.
É, bem primeiros socorros.
E essa é a minha personalidade que transborda.
Também. Mas pode ser, você apaixonou.
É, aí eu já ia fazer tudo errado.
Eu não tô preocupada em ter parceiro sexual, minha preocupação é me apaixonar. Eu acho que o mais legal de tudo é se apaixonar, e acho que, infelizmente, quanto mais velha...
Mais difícil.
Você se ilude menos, né? Você já tá meio cascudinha. Começa a ler a placa, porque, como diz um amigo meu, todo mundo vem com a placa. Você bate ali, eu vou dizer, eu li a placa. Não, você lê a placa, você fala, pô, ótimo muito parceiro para rir, para dar risada, para ser amigo, pra... mas não, para namorar, não. Ué, que legal, papapá, mas só sexo. Ou, ah, que legal, seria tudo, mas o sexo não é bom. Não adianta ficar insistindo, a pessoa não tá com tesão em você, não te quer, enfim. Eu acho que a gente se apaixona menos porque a gente fica mais também sabendo o que você quer. Fica menos disponível para qualquer jogo, né? Pra qualquer acho os olhos são
eu
lindos,
acho importante...
aí você já... Não.
Por isso que eu acho importante passar por todas as fases e experimentar. Né? Eu falo isso porque eu me lembro que, sei lá... Muito pouco tempo atrás, gente, 15 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, fiz uma entrevista e foi revolucionário, assim, um sexólogo dizer, não, a mulher não trai o marido porque se apaixona por outra pessoa. Ela cria uma coisa na cabeça dela de que ela está apaixonada, mas ela, porque ela não se permite para ela mesma dizer que ela está simplesmente traindo por prazer, ela está buscando prazer sexual. Né? Então, eu acho muito confuso esse caminho que a cabeça da mulher
também
faz.
A gente pode se apaixonar por mais de uma pessoa ao mesmo tempo.
Pode também.
Eu já tive
pode
uma também. Paixão, uma, não mais de uma, platônica, e que eu nem fui lá fazer nada, conferir nem nada, eu só curti aquela paixão louca por uma pessoa, sabendo que não ia concretizar, e tudo bem, relevei, porque eu não ia botar em jogo a relação que eu tinha na época. Agora, e que você, Isabel, você separou durante a pandemia, você acabou de separar. E aí dá aquela sensação, aquele vácuo de nunca mais. Eu fiquei casada também 22 anos, mas eu sou que nem Júlia, né? Emenda aqui, emenda aqui. Agora eu vou para a pista. Primeira pista já sai de aliança.
Exato, exatamente isso, Bel.
Nossa, estou apaixonada. E casa. Mas eu, como separei já tem mais tempo, e aí resolvi, não é possível. Eu sou a mulher mais sortuda do mundo, porque emendo um marido no outro, um no outro, um no outro, em vários casamentos, uma serial wife. Ou eu sou uma pessoa que não sei ficar sozinha, né? Aí eu falei, puxei um freio de mão, zás, falei, quieta, fica, senta, respira. Aí tive que aprender a ter um amigo, uma história que vai acontecer que não acontece, outra que vai acontecer, acontece e acaba ali mesmo. Não ficar inventando paixão. Não é que eu não queira, estou até com um vestido de noiva pronto, mas...
Não é que eu não queira, casamento já está marcado, o quadro já está reservado.
Tem várias questões, você costuma ficar sozinha, né? É muito bom. Mas é claro que você vai se apaixonar de novo, é claro que você vai ter amores na vida. Isso não tem a ver com idade. Isso tem a ver com querer.
Eu emendei um casamento no outro e são 22 anos de casamento contínuo.
Igual você, 22.
E é a primeira vez que eu fico sozinha. Não sabia o que era PA.
Tem quanto tempo? Tem...
Vai aprender. Desde, você gostou de aprender? Novembro. Isso que é importante, Isabel.
Nossa, gente, a minha vida vai ser antes desse podcast e depois desse podcast.
Vai ser antes de PA e depois de PA.
Sim, e entre outras coisas, porque eu adorei esse freio de mão puxado que a Bel falou. E tipo, será que... Deixa eu ver um pouco aqui o que é e aprender a ser amigo, aprender... Adorei essa sua última fala, Bel. Foi assim, um as. Um as nesse baralho.
Muito bom. Gente, a gente está indo para o nosso final e a produção sempre seleciona uma pergunta que chega das ouvintes.
Ah,
né, num
achei
quadro
que você ia
que é
sortear
assim...
um Satisfyer aqui pra gente.
Não, Isabel, não vai ter sorteio de vibrador hoje aqui, gente.
Isabel, não!
Todo mundo já tem o seu vibrador,
não,
gente.
Satisfyer é um outro padrão, porque ele não é...
Que é o sugador de clitóris.
Ele não é falocêntrico, é outra coisa.
Esse não, já...
É que nem escova
não, cada vez mais os vibradores não estão mais aquela coisa agressiva, né? Os vibradores estão com modelos mais bonitinhos, estão chiques, elegantes. Tem uns até que parecem um isqueirinho, né? Que você leva na viagem. São bem mais... Estão bem mais femininos, né?
É, mais mocinhas, né?
É isso.
Satisfyer, Satisfyer.
O problema é que depois do Satisfyer...
Isabel Teixeira vai sair daqui e vai para um site de procura, para o Google.
Eles tinham que patrocinar o podcast.
Não, gente, olha, esse vibrador, vou falar para vocês, é porque realmente eu ainda acho que a relação ali, pele com pele, homem e mulher, vai sempre ganhar, mas olha, é um negócio ali que
mas
os homens ficam estão ficando para trás.
Gente, dá pra levar junto, é uma outra coisa,
com menino,
é uma outra coisa,
sozinho.
Isso faz parte de saúde sexual mesmo, entendeu? De você se conhecer e também faz bem para a saúde, é isso. Mas vamos ouvir a nossa ouvinte? Vamos ver se a gente consegue dar um nosso pitaco no dilema dela. Vamos ouvir.
Oi, Renata. Aqui é a Fernanda Silveira. Eu passei por um dilema desses recentemente com um sexo super protocolar. Que o cara com quem eu estava me relacionando pela primeira vez não se preocupou em me dar prazer. Só que assim, por outro lado... Ele foi mega carinhoso e atencioso, inclusive depois do sexo. Aí eu fiquei pensando se essa falta de preocupação pode ser um certo nervosismo com a primeira transa ou se já é um indício de que o que vale é o prazer dele.
Tá lá na placa escrito. Nossa. Mas eu daria mais uma segunda ou terceira chance.
Eu também. Uhum. Eu
Carinhoso.
Também, mais duas ou três chances.
Agora, você depende 100% dele para ter prazer, porque tem alguns macetes que você pode usar, para, inclusive usando o corpinho dele, você se ajudar a ter o prazer. Aí você vê qual é a reação dele.
É, e eu acho que tem essa questão também primordial da primeira vez, gente. Raramente não é toda a primeira vez.
É tenso,
são raríssimas. Tem muita gente que vira e fala assim, ai... É muito raro, assim, você... Já aconteceu uma vez, já aconteceu comigo, assim, mas eu vou ser bem sincera que foi uma única vez de ter uma primeira vez realmente surreal, que é uma conexão bizarra, que aquela pele gruda na outra, você fala, meu Deus, o que está acontecendo?
É muita intimidade, né?
Mas, assim, é muito raro isso, até porque, pra mim, sexo é intimidade. Então, o sexo vai ficando bom com o tempo, é óbvio, né? Você vai conhecendo a pessoa, você vai conversando cada vez mais sobre isso. Então, eu acho que foi esquisito porque foi a primeira vez. Se ele foi carinhoso depois, eu acho que é uma coisa realmente de, como a Bel falou, testar aí. Eu acho que tem que ter mais umas três tentativas.
Eu também acho. E essa primeira vez vai muito numa forma, né? Muito, muito num lugar que... Eu não sei, pra mim a primeira vez... É, definitivamente é só o começo de outros caminhos, entendeu? Para mim sempre tem que ter mais um pouquinho.
Tudo. Melhora tudo. Pode protocolar, pode ser por conta da primeira vez. Assim,
uma vez só não dá nem para julgar ninguém.
Avaliar.
E também depois tem uma questão que é, nós temos muita dificuldade em falar, em expressar o que a gente tem vontade. E aí fica querendo que o outro seja médium. Como diria Márcia Sensitiva, deixa de ser louca! Vai lá! Fala o que você quer!
Só que agora eu fiquei... Gente, eu fiquei adorei confusa. Isso. Eu fiquei confusa aqui, porque aí eu tô ouvindo essa nossa última parte e pensando no PA.
Ah!
Quer dizer, e o PA? O PA não seria uma coisa única?
Não,
uma coisa
pode
que a gente
ser.
Usa
é um amigo.
Não, você pode ter... Você pode ter vários PAs, pode ter vários PAs, mas geralmente o PA se torna um PA quando ele é o PA fixo, né? Você pode trocar.
Não, mas a dúvida dela é o seguinte,
vida.
O PA então, vai ser sempre poucas vezes, não vai ter intimidade, é isso, né? Pra ficar bom nunca, é isso?
Não é uma coisa que vai engrenando. Então tem que ser bom,
mas
pra valer
aí...
a pena repetir, tem que ser bom. Ou você tá muito carente, avalia mais ou menos pra ver se melhora.
É, mas quando você tá muito carente, vale tudo, vai, gente. Vale um PA rápido.
Eu acho que
abre a gaveta.
Não, porque assim, tem uma coisa, é que tem uma coisa que é assim, às vezes você tem uma química muito forte na cama, mas as vidas são opostas, você não tem muito a ver com aquela pessoa, mas
na época da eleição, uma amiga minha tava arrasada, porque ela
era assim,
cara, e era tipo moderno, PA, e aí ela descobriu que eles tinham opiniões opostas políticas. No auge da polarização, ela assim, gente, eu posso continuar? Falei, olha, só se for muito, vocês bebam muito num bar, bem loucos, não falem sobre nada. Também não tá dando para dispensar, porque a química era excelente. Eu falei, mas não fala nada. Fala para ela que você gosta de uma coisa misteriosa.
É, não toca, não toca.
Tava lá no físico, terror exatamente o que que ele era. Direitinho, ela sabia. Falei, faz e não... Não leva para sua casa de maneira nenhuma, não apresenta para amigos e parentes e é isso.
É na surdina.
Que era bom, o cara era gente boa, só que eles tinham opiniões, digamos assim, muito divergentes.
Gente, adorei. Muito prazer na vida e muitos desejos. Nossa, Isabel, adorei também que você se descobriu em vários momentos aqui. Com as gerações mais novas, Juju te ensinando. Vamos, parte 2, com certeza.
Nossa, vamos fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2 daqui uns 8 meses, 6, vai, 6 meses, que aí a gente fala o que aconteceu.
Que aí você já vai ter...
Será? Ou já vou estar casada de novo.
Bem capaz.
A Bel, com certeza.
Bem capaz.
Queridas, obrigada.
Obrigada.
Beijo, amei, foi amei.
Bel, eu vou ver sua peça.
Não, a gente tem que se encontrar.
Bela também.
Uma balada juntas todas. E
pelo
Júlia
amor,
também.
Gente.
É sempre bom ter amiga jovem. Ó, PA.
Não, vamos. Vamos tomar uma.
Dica, Isabel.
Tá.
PA jovem.
Gente, eu quero
que
sair com vocês. Eu quero sair com
ela da sua geração.
Eu também. eu também! Ah, vamos! Vamos! Um grupo,
você precisa
Renata,
voltar. Bom, tá todo mundo no Rio, não tá?
Rio. Não, eu tô no Pantanal. Eu tô no Pantanal.
Mas uma hora você
eu
vai
tô. Então, quando você vier pra cá, você sei que tem que avisar.
A libido aí deve ficar com essa novela. Você deve estar, tá, meu Deus do céu.
Eu aqui tá. Nossa, tem muita cena.
Tem uns peões bacanas aí, hein?
Tem muita cena. De noite ia virar uma Maria Marroá. Ia virar a Maria, não, a onça.
Não.
Ia virar uma onça selvagem, porque é um lugar tão lindo.
O Prazer, Renata, é um podcast feito por mulheres. Na edição, Isadora Neumann. E na direção, Perla Rodrigues.